DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, no seu receptor está o Jornal Matinal da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Abrimos este jornal em Moçambique, onde as autoridades anunciam a recuperação da vila-sede da Mocimboa da Praia, que havia sido ocupada pelos terroristas há quase um ano.
As forças conjuntas Moçambique e Ruanda controlam as infraestruturas públicas e privadas com enfoque para os edifícios do governo local, porto, aeroporto, hospital, mercados.
A Covid-19 está a mudar as cerimónias fúnebres em África. E ainda neste jornal, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta segunda-feira, 9 de agosto de 2021, editado por Maria João Pinto e apresentado por mim, Amós Fernando. O governo moçambicano anunciou neste domingo o controle da vila-sede da Mocimboa da Praia, tomada pelos insurgentes em Cabo Delgado há quase um ano. A recuperação resulta de uma operação conjunta entre as tropas de Moçambique e do Ruanda, segundo o Ministério da Defesa moçambicano, que garante que ainda continuam os combates para a consolidação das zonas que prevalecem críticas. Os detalhes a partir da cidade de Maputo com o nosso correspondente, Romeu da Silva.
As tropas conjuntas de Moçambique e do Ruanda conquistaram neste domingo a vila da Mocimboa da Praia, que estava sob controle dos terroristas durante quase um ano. O Ministério da Defesa Nacional chamou neste domingo a imprensa para comunicar este feito. O coronel Omar Saranga é o porta-voz do Ministério.
As forças conjuntas Moçambique e Ruanda controlam as infraestruturas públicas e privadas com enfoque para os edifícios do governo local, porto, aeroporto, hospital, mercados, estabelecimentos de restauração, entre outros objetos econômicos.
O governo diz que o sucesso das operações se deveu, em grande parte, à colaboração das comunidades locais.
Pelo que apela-se ao reforço da vigilância coletiva, tendo em conta que, devido ao ímpeto da ofensiva em curso, terroristas terão a tendência de se infiltrar com o objetivo de perturbar as investigações e o cadastro das populações resgatadas.
O editor do Semanário Zambés, Egídio Plácido, não tem dúvidas de que o controle da vila da Mocimboa da Praia é de muita importância.
De algum tempo para cá, os terroristas fizeram de Mocimboa da Praia um autêntico califado, um ponto estratégico, não só como forma de pressionar o governo moçambicano nesta luta, mas também para o abastecimento dos próprios terroristas. E esta tomada vai marcar um ponto muito importante, porque a localização estratégica do próprio Mocimboa da Praia permite a que as forças moçambicanas que haja maior flexibilidade no abastecimento das forças no terreno.
As forças ruandesas estão em Moçambique desde dia 9 de julho deste ano e neste período conquistaram Mocimboa da Praia e comunicaram o feito no Twitter. Para o editor do Zambés, Egídio Plácido, as forças de defesa e segurança de Moçambique não conseguiam este feito neste período porque, como diz, há falhas na comunicação.
Há mais de um ano não tínhamos nenhuma notícia fiável sobre o que estava a acontecer no terreno. E em algum momento, a parte do exército moçambicano escondia a verdade. Com a chegada dos ruandeses, mesmo antes da entrada em ação da força da SADEC, mostra claramente que as nossas forças têm muitas deficiências, desde a logística e a própria capacidade combativa.
O avanço dos ruandeses no teatro das operações, segundo ainda Egídio Plácido, cria ciúmes por parte das chefias militares moçambicanas.
Porque alguns ainda acham que esta é uma propaganda, principalmente os mais conservadores, que sempre acharam que Moçambique nunca precisaria de apoio para poder vencer. Está aqui a ver que, afinal, é possível expulsar o terror. Precisamos, de facto, deste apoio, que é fundamental para que se retome a vida naquela região.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E é a nossa pergunta do dia. O que a recuperação da vila-sede da Mocimboa da Praia pelas tropas governamentais pode significar no combate ao terrorismo na província norteña de Cabo Delgado? Recebemos muitos comentários. Para já, Matau Sitoi comenta que esta é a melhor notícia do ano, pelo menos até este momento. Ainda não vencemos a guerra, mas é uma vitória bastante moralizadora. Miquel comenta que é o fim da guerra em Cabo Delgado, tendo em conta que já se conhecem os cabecilhas destes ataques. E depois Rosário Tepa comenta que pode significar o fim da guerra em Cabo Delgado, perpetrado pelos insurgentes naquela região há quase 4 anos. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e do Botswana, Mogwesi Masisi, lançam oficialmente hoje na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, a missão de força em estado de alerta da SADC contra os grupos armados no norte de Moçambique. De acordo com uma nota da presidência moçambicana, o contingente da SADC integra as forças de defesa e segurança da África do Sul, Botswana, Angola, Lesoto e Tanzânia nas especialidades de forças terrestres, navais, aéreas, informações e logísticas, entre outros. A consultora Capital Economics prevê um crescimento de 3% da economia moçambicana este ano, mas alerta para o risco ao investimento devido à instabilidade no norte do país, em particular devido à suspensão do projeto de exploração de gás liquefeito em Palma. Em Angola, o país recebeu ontem as primeiras 165 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson, adquiridas pelo governo angolano através de uma plataforma da União Africana. Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública em Angola, Francisco Mofinga, as autoridades pretendem vacinar 54% da população angolana, prevendo que estas vacinas sejam administradas nas províncias de Cunene, Cuando, Cubango, Huila e Namibe. E na Guiné-Bissau, a alta comissária para a Covid-19, Magda Rabalo, alertou que a terceira vaga da pandemia da Covid-19 no país é muito forte e apelou às pessoas para se vacinarem. O país recebeu, neste sábado, mais de 300 mil doses da Johnson & Johnson no âmbito do mecanismo COVAX.
DW África. Deutsche Welle.
A pandemia do novo coronavírus está a mudar os rituais fúnebres em África por causa das interdições impostas pelos governos, os quais proíbem aglomerados para evitar novas infecções pelo vírus. No Uganda, por exemplo, as medidas impostas pelas autoridades são mais drásticas. Por causa da Covid-19, já não nos foi permitido distribuir livros de condolências. Quando as igrejas estavam fechadas, isso atingiu-nos duramente. Diz Sidney Ugang, diretor de uma casa funerária na capital ugandesa, Kampala. Passou a ser proibido o canto nos velórios, onde igualmente um número bem restrito de pessoas é que pode participar. As autoridades ugandesas desencorajam as famílias a colocar o corpo do malogrado em frente da casa para o último adeus. E apenas uma dúzia de familiares próximos é que podem acompanhar o caixão até a sepultura. As pessoas que morrem por Covid-19 são enterradas por equipas médicas especiais, não pelas famílias, para evitar uma possível contaminação a partir do corpo. Estas medidas são contrárias às práticas de muitas culturas africanas, onde é comum em funerais a presença de dezenas ou mesmo várias centenas de pessoas para prestar o último adeus ao falecido e consolar a família enlutada. Susan Reynolds White, antropóloga da Universidade de Copenhaga, estuda tradições sociais na África Oriental e considera que
the time before AIDS.
Antes do HIV-Sida e da Covid-19, as cerimônias fúnebres tinham um grande significado no país. Os funerais eram adiados por alguns dias para que parentes distantes e todos os vizinhos pudessem estar presentes. As pessoas traziam comida e bebida, também lenha para as vigílias noturnas dos mortos. Após o funeral, muitas pessoas ficavam na casa, faziam companhia aos enlutados e dormiam à beira da sepultura. Mas agora, com a Covid-19, até as comidas e bebidas são proibidas no Uganda, por se considerar que isso atrai grandes aglomerações de pessoas. Também são proibidos os abraços de solidariedade. Para já, resta saber como será o pós-pandemia. Será que as comunidades continuarão a realizar funerais com poucas pessoas? O jornalista e comentador em Kampala, Benny Jumbi, afirma que o aspecto social está enraizado na nossa cultura e está no nosso sangue. Quando tudo isso acabar, voltaremos à nossa cultura. Mas enquanto isso não acaba, há quem pensou em ser mais criativo, recorrendo às novas tecnologias para oferecer os serviços funerários virtuais que permitem que mais pessoas prestem a última homenagem ao falecido. Os participantes podem assistir ao vivo a cerimônia através de uma videochamada ou streaming na internet. E a contabilista Charlotte Kukunda já viveu de perto esta nova tendência em Kampala. Assistiu ao velório do seu patrão via internet e descreve a experiência.
I felt the value of this virtual world.
Neste momento senti o valor deste mundo virtual. As pessoas que tinham uma relação com o falecido podiam literalmente entrar em contato, ouvir todos os elogios fúnebres e sentiam que tinham celebrado a vida de um ente querido, como é comum em África.
DW Notícias.
No plano internacional, começamos com esta notícia que dá contas de que 22 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas no sábado em confrontos entre agricultores e pastores no Chad, 200 quilômetros a leste da capital Djamena, avançou a agência France Press. De acordo com o ministro da Comunicação e porta-voz do governo tchadiano, foram enviadas forças de segurança para garantir a ordem e tranquilidade no local. Pelo menos 12 soldados morreram num ataque este domingo no noroeste do Burkina Faso e outros 7 ainda estão desaparecidos, segundo fontes locais citadas pela Reuters. Até aqui, o exército local ainda não se pronunciou sobre o assunto e nenhum grupo reivindicou a responsabilidade do ataque. No Sudão, chuvas torrenciais terão causado ontem inundações repentinas em todo o país, danificando milhares de habitações e deixando submersa uma parte da capital Khartoum, segundo reporta a agência France Press. No noroeste do país, há registro de casas inundadas devido à subida das águas, de acordo com a agência SUNA, citada pela AFP. A União Europeia ameaçou ontem a Bielorrússia com novas medidas no caso o país continue a desafiar as normas internacionais um ano depois das eleições fraudulentas realizadas no país. Para a União Europeia, a única forma de acabar com a crise política é através de um diálogo nacional inclusivo, recordando que as últimas eleições na Bielorrússia, a 9 de agosto de 2020, o povo viu brutalmente frustradas as esperanças de eleger um líder legítimo para o país. Depois, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou ontem sua preocupação com a escalada da tensão na fronteira entre o Líbano e Israel, pedindo às partes envolvidas a contenção e a colaboração com efetivos da missão das Nações Unidas. E fechamos com a notícia que dá conta de que mais de 30 funcionários chineses foram demitidos ou punidos por não terem respondido adequadamente ao último surto da Covid-19 no país, informou a imprensa estatal.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 8º episódio da radionovela Contra o Crime, a Nossa Língua, a Nossa Terra. No último episódio, o presidente Carlos Salomão reuniu-se com o inspetor Otávio e o general Cosme. O objetivo era perceber a gravidade do descontentamento do povo em relação ao ataque a Zaida Mutumba, vice-presidente do partido da oposição, MPPP. O presidente quer avanços na investigação. Por sua vez, a repórter Júlia Palma tenta perceber de onde vêm as tensões étnicas entre os tiribes e os derembas numa entrevista com um historiador.
Está pronto para a entrevista, professor Mateus?
Sim, estou pronto. Podemos começar.
Muito bem. 1, 2, 3. Estou na Universidade de Nova Magães com o renomado historiador Zefrino Mateus. Comecemos por abordar uma questão fundamental acerca da nossa nação. O que correu mal? Quando é que nos começamos a odiar uns aos outros por causa das nossas etnias?
É uma boa pergunta. Acho que muitas pessoas simplesmente não têm ideia ou são muito ignorantes para querer descobrir. As nossas rivalidades étnicas não são novas. Já existiam quando os colonialistas chegaram ao nosso território.
A sério? Está a dizer que Derembas e Tiribas nunca conviveram em paz?
Claro que já, mas foram períodos de curta duração. Quando um chefe ou líder influente se casou com uma mulher da tribo rival, aí houve uma paz relativa. Mas quando eles morreram, voltamos a estaca zero.
E de onde vem este ódio?
A terra é e sempre foi a causa da rivalidade. Os tribos, apesar de estarem em minoria, possuem a maior parte das terras do cultivo em Magange. Quando os colonialistas chegaram, eles usaram a tática de dividir para reinar. Convenceram os tribos a trabalhar com eles e, em troca, deram-lhes poder e riqueza. O povo de Remba estava contra os colonialistas e acabou por ser marginalizado. Acho que ainda hoje se sente assim.
E o que isto tudo tem a ver com o ataque a Zaida Mutumba?
Eu sou historiador. Não gosto de especular, não. Mas quer Zaida tivesse sido atacado ou não, os Derembas teriam chegado ao seu limite. Este infeliz incidente apenas despertou o que já estava a fervilhar.
Professora, está preocupado com a direção política que o nosso país está a tomar?
É muito perturbador. O que aconteceu a Zaida Mutumba foi simplesmente inaceitável. Mas a retórica dos seus apoiantes e outros líderes do MPPP deve fazer com que todos os cidadãos se retraiam. Sinceramente, não sei por que ainda continuam por aí livres. Algumas das declarações que publicaram são discursos de ódio.
O que quer dizer com isso, professor Mateus?
Os meus alunos, por exemplo.
Sim.
Eu dou aulas a Derembas e Tribes. E não acho que a inteligência seja baseada na origem étnica, não.
Uhum.
Por outro lado, os Derembas gostam de chamar os Tribes de fantoches do Oeste. O que eu considero lamentável.
Como podemos mudar como nação?
Bem, para cada ação há uma reação. Por isso, para cada discurso de ódio, tende a haver uma narrativa contrária.
Obrigada, professora.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
É nosso tema de destaque hoje o anúncio das tropas moçambicanas de recuperação da vila sede de Mocimbo da Praia, que havia sido ocupada pelos terroristas em Cabo Delgado há quase um ano. E sobre este assunto perguntamos na nossa página o que essa recuperação à vila sede da Mocimbo da Praia pelas tropas governamentais pode significar no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado. Recebemos para já muitos comentários. Para já, Sérgio Mueleli comenta aqui, é uma rápida progressão das forças ruandesas. Isto pode significar, entre outros fatores, que houve fraco investimento nas forças governamentais moçambicanas em termos de treinamento, logística e informações, mas também pode dar aso à tese da falta de motivação e mesmo traição no seio das forças de defesa. Estão de parabéns as forças de defesa, estão também de parabéns as forças ruandesas, mas é preciso mobilizar o povo, manter informado e engajado para reduzir o campo de recrutamento. Cada cidadão informado é um soldado pronto para a batalha e a guerra não será vencida apenas pelas forças armadas. E depois, outro comentário de Raimundo João aqui, que diz que, para mim, segundo as imagens, parece que o inimigo teve tempo suficiente para tirar tudo e deixar nada necessário à base central de Moeda ou para Mocimbo da Praia. Mas também temos comentário de Michael Barros, que diz que é preciso agradecer ao Ruanda por ter feito uma semana aquilo que as nossas forças não conseguiram fazer durante muitos meses. E depois, Elias Maguiza comenta aqui, pelo que vejo, é a força em conjunta que está a ter o objetivo único de expulsar o inimigo da região. Lafou Balde comenta que o que queremos é tranquilidade em todo o país e que o povo viva em paz e tranquilidade de todos os momentos. Para todos os cidadãos é preciso que haja paz duradoura. Assim, colocamos ponto final ao jornal matinal desta segunda-feira, que levou a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Amor Fernando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por já, vão os nossos votos de um bom início de semana.